contra a reforma e que, sem acordo da consultação social, seria mesmo uma reforma coxa. Ó, senhores deputados do Partido Socialista, é preciso descaramento, é preciso muito e muito descaramento, porque por esse prisma, então coxa está a atual lei laboral. Não esquecemos que a atual lei resultou de uma iniciativa exclusiva do governo do Partido Socialista, quando tinha maioria absoluta aqui neste Parlamento. Por isso, é absolutamente inaceitável que um partido que ignorou olimpicamente a concertação social faça agora a triste figura de rasgar as vestes por um consenso que nunca quis nem nunca procurou quando fez alterações à lei laboral. E o Chega? O Chega, aparentemente, não conseguiu resistir a si mesmo e aos seus piores impulsos. A condição apresentada pelo Chega de reduzir a idade da reforma é absolutamente irresponsável, sobretudo porque foi apresentada sem qualquer análise de impacto orçamental ou de sustentabilidade na segurança social. Senhores deputados do Chega, isto não é apresentar propostas sérias, isto é brincar à política. É o próprio ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que os senhores tanto gostam de elogiar, que afirma sobre a vossa proposta que é absurda, é irrealista, é populista e mostra um Chega mais socialista que os próprios socialistas. É o Chega no seu pior, ao lado da esquerda e dos comunistas. Porque sim, porque é bom lembrar que o primeiro partido a defender a redução da idade da reforma neste Parlamento foi precisamente o Partido Comunista Português. O Chega agora segue as pisadas. Senhoras e senhores deputados, quando a reforma laboral chegar ao Parlamento, a todos os deputados será exigida responsabilidade e sentido de Estado. Se as oposições bloquearem esta reforma tão importante para o futuro do país, então será a oposição que os portugueses terão que exigir responsabilidades. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Antes de passar aos pedidos de esclarecimento, queria anunciar que estão nas galerias um grupo de 30 alunos e professores do Agrupamento das Escolas Ferreira de Castro Oliveira das Meias, um grupo de 30 cidadãos da Câmara Municipal de Ílhavo, um grupo de 40 alunos e professores da Escola EB23 do Viso Porto, um grupo de 108 alunos e professores da Escola Secundária Quinta das Palmeiras da Covilhã, um grupo de 37 alunos e professores do Colégio do Bom Sucesso em Lisboa, um grupo de 25 alunos e professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lusófona em Lisboa, um grupo de 50 cidadãos da Universidade Sénior de Almodóvar, um grupo de 55 cidadãos da Faculdade Sénior de Alcobaça, um grupo de 31 alunos e professores da Universidade de Lusófona em Lisboa e um grupo de 60 alunos e professores da Escola Secundária Alves Martins de Viseu. Os nossos cumprimentos, as nossas boas-vindas. Sr. Deputado Paulo Núncio tem 7 pedidos de esclarecimento. Como é que quer responder? 3, 3, 1? Ok.
3, 4?
Bem, bem. 3, 4? Ok. Toma. Primeiro pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Isaura Moraes, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio, começo em nome do Grupo Parlamentar do PSD por saudar o tema que traz hoje na sua declaração política e dizer-lhe que a importância que lhe atribui é a mesma importância que o Governo do PSD-CDS-PP também atribui a esta matéria, razão pela qual pretende sim colocar Portugal junto dos melhores. E porquê junto dos melhores? Junto dos maiores, dos maiores países da União Europeia, tendo em consideração que Portugal atualmente tem 28% a menos de produtividade, 35% a menos do salário bruto dos cidadãos, dos trabalhadores, já para não falar do desemprego jovem, que é 3 vezes superior à taxa nacional. Por isso mesmo, a questão da reforma laboral era inevitável. E tanto que o foi, suportado por um acordo tripartido na concertação social em 2024 para 2025-2028, que previa a valorização salarial e o crescimento económico durante esse período. Repito, logo, a valorização salarial será baseada nesta revisão da lei laboral, que será imprescindível. Ali em cima, Sr. Deputado, pedi a responsabilidade a todos os partidos e o sentido de Estado nesta matéria. Sr. Deputado, em relação ao Partido Socialista, dizer que, e referiu algumas das questões, eu vou referir mais uma, é que o Partido Socialista só dá valor ou só reconhece a importância da concertação social quando está na oposição. Da nossa parte, nós sim estaremos disponíveis. Amanhã decorre mais uma reunião da concertação social e nós estaremos completamente disponíveis para negociar com todos os partidos no âmbito desta reforma do Estado, que é tão importante para o nosso país e para o nosso mercado laboral.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isaura Moraes. Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, disse que o Partido Socialista ignorava olimpicamente a concertação social. Disse que o fez na última reforma, a agenda do trabalho digno. Pois deixe-me dizer, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Olhe, ignoramos o não acordo na concertação social sobre a reforma laboral. Bom, porque nós sabíamos que esta ia melhorar as condições dos trabalhadores portugueses. Mas também o fizemos. E também o fizemos contra a direita, quando foi o aumento do salário mínimo durante anos seguidos, em que o patronato não aceitava o aumento, dizia que ia aumentar os despedimentos, que as empresas não iam aguentar, quando o PSD e o CDS votavam contra. Sim, nessa altura também ignoramos e estamos muito orgulhosos de o termos feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei, Sr. Presidente. Mas, bom, podia hoje ter dito porque é que na reforma que o Governo apresentou tinham o seu alfa e o ômega na questão do aumento dos contratos a prazo, no outsourcing, na não reintegração, no banco de horas. Coisa que hoje, assim, como o Sr. Deputado teve a oportunidade de dizer, veio dizer que afinal está disposto a abdicar. Explique lá, convinha era explicar isso aos portugueses, como é que andaram 9 meses a dizer que era essencial para a modernização da nossa economia e hoje é um parceiro social a dizer que abdica disso. Diga lá, senhor deputado, como é que o aumento dos contratos a prazos vai modernizar a nossa economia? Como é que o fim da regra do outsourcing vai criar condições para que a nossa economia se consiga adaptar à inteligência artificial? Consiga dizer isso, porque caso contrário, a única coisa que fica clara é que esta reforma é única e exclusivamente ideológica. Muito obrigado.
Agora sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para um pedido de esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ó, Sr. Deputado Paulo Núncio, eu estava a ver que lhe dava uma apoplexia na tribuna. Ó, Sr. Deputado, deixe-me perguntar-lhe de que é que se nutre o CDS? O que é que alimenta tanto ódio aos trabalhadores portugueses? Deixe-me ler-lhe da Agência Eclésia. Agência Católica Eclésia, não é do Avante. Título: Juventude Operária Católica alerta para precariedade laboral. A notícia cita declarações de um dirigente da JOC que alerta para a precariedade laboral que marca muitos jovens e atinge a maior parte dos trabalhadores. Mas mais, há muitas linhas vermelhas neste pacote laboral que não devem ser ultrapassadas. Há a problemática dos contratos a termo, ou seja, aumentar o limite dos contratos a termo, e há toda a questão de poder-se despedir e depois contratar em outsourcing. E ainda, não é agora, piorando as condições laborais, que estamos a evoluir. Isso é regressão. Ainda da agência Eclésia, e não é do Avante, mas podia ser, a nota da Liga Operária Católica Movimento de Trabalhadores Cristãos sobre o 1º de Maio. Encontram-se em discussão propostas legislativas que, sendo aprovadas, fragilizarão direitos laborais conquistados, promovendo maior precarização e uma flexibilização dos horários de trabalho que dificulta a necessária conciliação com a vida familiar. Ó, Sr. Deputado, a família, cá está a família, o descanso e a participação cívica. Ó, Sr. Deputado, eu não lhe peço aqui um ato público de contrição, mas deixe-me perguntar-lhe se costuma terminar o dia em paz com a sua consciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Bom, para este primeiro grupo de perguntas, tem a palavra para responder o Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer as perguntas da deputada Isaura Moraes. Sr. Deputado, é exatamente como disse. Nós temos um problema na reforma laboral, na legislação laboral atual, que prejudica a produtividade, que prejudica os salários, que é uma das causas pela qual, durante a governação do Partido Socialista, assistimos a uma imigração massiva de jovens, e por isso é fundamental que a reforma laboral seja aprovada para que conseguimos reverter esses sintomas e para que os jovens voltem a acreditar no nosso país. Nós acreditamos na concertação social, nós damos valor à concertação social e esperemos que seja possível, ainda em concertação social, chegarmos a um acordo. Relativamente à pergunta ou às perguntas que foram feitas pelo deputado do PS, Hugo Oliveira. Ó, Sr. Deputado, ainda bem que reconheceu aqui neste Parlamento que o PS tem por hábito ignorar olimpicamente a concertação social. E disse-o, ainda bem que ficou registado. Não foi uma vez, foram duas, foram três, foram quatro. E depois, com uma enorme presunção, o Sr. Deputado explicou a razão pela qual o PS ignora a concertação social. É quando tem medo, tem receio do resultado das negociações. E quando acha que não tem capacidade de chegar a esse acordo, então o PS ignora, recusa e acha que os parceiros sociais não são importantes. Para este governo, como para todos os outros governos da AD, a concertação social sempre foi importante. Consigamos ou não consigamos chegar a um acordo. Mas o mais grave, Sr. Deputado, da sua intervenção é não perceber o ridículo, a hipocrisia que aparece no discurso do Partido Socialista. É que depois de terem ignorado olimpicamente a concertação social, os senhores hoje vêm justificar como razão para recusar a reforma laboral o facto dessa reforma poder não ter acordo na concertação social. Ou seja, os senhores, e isso é absolutamente inaceitável, os senhores recusam olimpicamente a concertação social e depois rasgam as vestes dizendo que a reforma é ilegítima porque não obteve o acordo dos parceiros sociais. Senhores deputados, é absolutamente inaceitável. É de uma hipocrisia política que só o PS consegue chegar. Relativamente ao senhor deputado Alfredo Maia, em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua preocupação pela minha saúde. Estou bem, felizmente, graças a Deus. Agora, algo estranho se passa neste Parlamento, quando a extrema-esquerda, a começar pelo Bloco de Esquerda, mas também com o Partido Comunista, enche a boca com a Igreja e com a doutrina social da Igreja e com a doutrina cristã. Os seus deputados, admitindo que o Partido Comunista Português continua a professar o ateísmo e que o seu deputado continua a ser ateu, eu a única coisa que lhe sugiro e lhe recomendo é que continue a meditar na doutrina da Igreja no seu processo de conversão. É por isso que eu rezo. Espero que o senhor chegue finalmente a esse nível de conversão, porque, caso contrário, continua a ser uma enorme hipocrisia. Muito obrigado.